Aleluia, fica até mais fácil de pregar depois desse louvor. Como o louvor prepara o nosso coração, né, irmãos? Aleluia. Esse Deus está aqui hoje. Esse eu sou está aqui hoje, meus irmãos. Eu creio nisso. Vamos orar? Aleluia. Senhor, acalma o nosso coração agora, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, que todas as outras vozes se calem agora, Pai, e que a gente possa ouvir a Tua voz. Senhor, fala através de mim, porque eu não tenho nada para falar, a não ser a Tua palavra. De mim não pode sair nada bom que não seja de Ti, Senhor. Por isso eu Te peço, me dá cada palavra, Jesus. Abre o coração meu e dos meus irmãos, para recebermos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dizer para vocês que quando eu vou pregar, aquela semana é diferente. Primeiro a gente fica um pouco agoniado. Talvez essa seja a palavra. Até saber o que você quer que Deus fale através de você. E essa semana, né, Juju? Demorou. Foi na sexta-feira. Eu já estava quase pedindo socorro para os universitários, até pedi, né, pastora Claudete? Eu volto e meio peço socorro para minha mãe. Ela me dá dicas maravilhosas. E veio essa, na verdade, através da minha mãe. Ela deu o tema e eu fui trabalhando e Deus vai falando com a gente, irmãos. Como é bom preparar uma mensagem, um estudo. Se você não tem essa prática, eu quero te desafiar. Prepara um estudo. Você vai ver como é que Deus vai falar contigo. Hoje eu quero falar sobre a vida de uma pessoa que é um ícone na Bíblia. O apóstolo Pedro. O tema da minha mensagem é queda e restauração de Pedro. E antes que você julgue Pedro, saiba que todos nós temos um pouquinho do Pedro dentro da gente. Todos nós vamos, ao longo dessa mensagem, nos identificarmos um pouquinho com Pedro, porque Pedro talvez seja o apóstolo mais humano, mais que mostra o que pensa, o que fala, sabe? E aí a gente sabe mais dele por causa dessa sua característica. Com certeza ele não era uma pessoa tímida, né? Porque ele era o primeiro a falar, o primeiro a perguntar, falava coisa legal, depois falava besteira, tomava bronca. Esse era o Pedro, gente. Sabe, estava bom até aqui. Aí ele falou mais um pouquinho, estragou tudo. Esse era o Pedro, irmãos. Pedro era um pescador. Ele foi recrutado para ser um discípulo. Era um homem simples da Galileia. Irmãos, ele viu todos os milagres. Se tem alguém que estava pertinho de Jesus, era Pedro. Pedro, ele fazia parte dos três mais próximos. Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70, tinham 12. Dos 12, tinham 3 que eram mais próximos. E ele andou sobre as águas, irmãos. Isso aqui é a prova maior de que você estava com Jesus e que Jesus é Deus. Ele viu o mar se acalmar. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Eu nunca vi ninguém ressuscitar. Pedro viu Jesus ressuscitar 3, pelo menos que eu consegui pegar aqui rapidinho. Esse é o histórico, é o currículo do homem que a gente está falando aqui hoje. Ele estava no Monte da Transfiguração, gente. Uau! Mas Pedro era um homem de altos e baixos. E todos nós temos um Pedro dentro de nós. Irmãos, esse é o primeiro sermão, assim, biográfico que eu monto. E eu gostei porque eu me identifiquei com Pedro. Eu também sou meio sanguíneo, filho de Paulo Brito. Então, vocês imaginam, o DNA é forte. Isso é uma bênção, tá? Isso tem sido uma bênção na minha vida, essa potência. Depois que você aprende a controlar um pouco mais. Irmão, se Pedro precisa de restauração, é porque ele caiu. Ninguém precisa de restauração se não cair. E eu queria primeiro analisar quais foram os degraus que levaram Pedro a cair. O primeiro dele foi uma autoconfiança exagerada. Esses relatos, irmãos, estão em Mateus, em Marcos, em Lucas, porque é algo que todos falaram. Eu não vou ler todos, porque senão a gente nem tem tempo. Mas Pedro confiou nele mesmo. Você sabe qual é o nome disso? Soberba espiritual. E a gente que é crente, a gente tem isso. A gente se acha melhor que os outros espiritualmente falando. Não é mesmo? Está lá em Mateus 26, 35. Pedro insistiu. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Irmãos, parece coragem de primeiro momento, né? Pô, eu vou morrer por você. Eu dou a minha vida. Mas isso aqui, ele estava confiando nele mesmo. E quantas vezes a gente faz isso também? A gente não acha que a gente está forte? Não, eu estou bem. Eu vou lá naquele lugar, na faculdade, no centro acadêmico. Eu vou lá na comemoração da faculdade, qual o problema? Eu sou forte. Ou eu vou ficar sozinho com aquela moça do trabalho? Que eu tenho uma queda por ela e ninguém sabe, mas eu tenho. Mas eu sou casado. Mas alguma coisa me atrai naquela moça. Isso acontece, irmãos. E isso não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com isso. Né? Sentimento todo mundo tem. Eu aprendi isso com a minha mãe, quando eu casei. Ela falou para mim muito claramente: meu filho, você vai se sentir atraído por outras mulheres. Mas saiba, a Juliana, ela é a rainha da sua vida. Autoconfiança é isso. É se achar forte. Eu posso me expor a essas... Porque eu não vou cair. Segundo ponto. Ele considerou-se melhor do que os outros. Está no mesmo, na mesma parte da soberba espiritual. Em Marcos 14, 29, Pedro fala assim: então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Quantas vezes, irmãos, a gente acha que a gente está nesse papel, que a gente está jejuando, ou você está lendo um pouquinho mais a Bíblia, ou realmente Deus tem te dado algo a mais, Deus tem derramado sobre sua vida, e Satanás sabe disso, e aí nos faz soberbos. Poxa, como você cantou bem, irmão. Pastor, que mensagem abençoada. E foi Deus que deu mesmo. Mas aí a gente começa a se achar de algo que não é nosso, a gente é vaso de barro. E aí a gente começa a ser soberbo espiritual. Sabe o que eu vejo que Pedro fez aqui? Pedro falou assim: olha para mim, olha como é que eu sou. Sou crente, sou fiel. Vocês estão vendo um cara fiel aqui. Olha para mim, eu sou confiável. Ai, meus irmãos, Terceiro ponto. Ele negligenciou a exortação de Jesus. Ontem, ou melhorou, hein? Ontem, teve a nossa nomeação de diáconos na nossa igreja. E eu saí daqui, eu fui comer uma pizza com o pastor Rômulo. E aí a gente está falando, eu falei, poxa, pastor, estou com uma mensagem no meu coração. E aí esse ponto aqui é dele, então eu tenho que dar o crédito. E quando eu estava falando, ele falou, tem um ponto aí a mais, bota aí. Eu falei, legal. Irmãos, olha esse texto, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os meus irmãos. Em outra versão, ele fala assim, ó, e tu, quando te converteres, confirma nos teus irmãos. Pesado, né? Depois de ver tudo isso. Pedro, quando você se converter de verdade, eu tenho algo para você. Você precisa cuidar de gente. Pedro ouviu isso, irmãos. Pedro ouviu de Jesus assim, ó. Antes que o calo cante duas vezes, você vai me negar três. E mesmo assim, ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Quarto ponto. Pedro foi incapaz de orar e vigiar. Jesus deixa 8 discípulos, pega 3. E com esses 3, Jesus rasga o coração. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pediu ajuda. E não teve. Engraçado que no livro de Mateus, versículo 26, Jesus chama Pedro. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi incapaz de orar com o nosso Salvador no momento mais difícil da vida dele, onde Jesus suou sangue pelo estresse. Pedro perdeu o controle, não era mais dirigido pelo Espírito Santo. Como é que a gente vê isso? Porque quando ele estava no Getsêmani, chegaram para prender Jesus. E o que, que ele fez? Ele pegou a espada e arrancou a orelha de Malcom. Malcom, aprendiz de sumo sacerdote. Quando você lê lá em Levítico, para você ser sacerdote, você precisava passar o sangue na orelha direita, na mão direita, e se eu não me engano, no pé. Mas enfim, você não podia ter defeito para ser um sacerdote. Pedro aqui, ele agiu na carne. Ele não estava sendo dirigido pelo Espírito. E quando a gente age na carne, a gente acaba com os planos das pessoas. Ele acaba com a vida das pessoas. Porque esse rapaz que era aprendiz de sacerdote nunca mais poderia ser um sacerdote sem a sua orelha. E Jesus sabia disso. E Jesus restaurou a orelha daquele menino. Jesus restaurou os sonhos daquele rapaz, apesar de Pedro fazendo as suas lambanças. Você se identifica com algumas lambanças que a gente faz e acaba sujando o nome de Jesus? e atrapalhando o sonho de algumas pessoas, como filhos, esposa, marido. Começou a seguir Jesus de longe, sexto lugar. Mateus 26, 55. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sabe, irmãos, tem muita gente que não quer seguir Jesus de pertinho. Ontem a gente ouviu aqui muitos testemunhos de pessoas que têm aberto mão da vida para estar o mais próximo de Jesus possível. Ontem, em um dos testemunhos, a gente ouviu assim, ó, eu trabalho, mas o tempo que me sobrava, a pessoa enquanto não era, foi o pastor Ari, quando ele não foi pastor tempo integral, ele fez uma oração, pastor, eu vou trabalhar, Senhor, eu vou trabalhar, o tempo que sobrar, eu vou dedicar ao Senhor. Ele quer seguir Jesus de perto. Algumas pessoas querem seguir Jesus de longe. Sabe o que é seguir Jesus de longe? É vir domingo de ceia na igreja e não aparecer mais. Sabe o que é seguir Jesus de longe? É estar na igreja domingo de manhã, mas não ler a Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Seguir Jesus de longe é comprar só a parte que me agrada do pacote. Mas renúncia? Não. Aliança? Para quê? Compromisso com o Senhor? Não. É o famoso morno na fé. E Pedro ficou assim. Vocês estão vendo que é um caminho que vai se agravando? Após isso, Pedro já se assentou na roda dos escarnecedores. Lucas 22, 54. Eu tenho tentado, irmão, seguir a cronologia dos fatos. Isso ajuda, né? Então, prenderam Jesus, levando-no a um... Introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo, no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar com eles. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Pedro agora está no covil dos lobos, sentado junto com pessoas que odeiam a Jesus e querem matá-lo. Quando a gente vai se esfriando, irmãos, a gente vai ficando cauterizado. E aquilo que nos ofendia já não ofende mais. E aquilo que era um escândalo já não é mais para você. E você começa a negociar. Você sabe por que ele se chegou nessa posição de se sentar no meio de pessoas que estavam conspirando contra a morte do seu Senhor? Porque ele negligenciou os últimos 6 pontos que eu coloquei aqui. E aí vem um grande ápice da sua derrocada. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas ele negou diante de Mateus 26, versículo 70 em diante, por favor. Mas ele negou diante de todos e disse: não sou o que vocês dizem. Não sou quem vocês dizem, estão dizendo. Depois, no segundo, primeiro ele nega. Depois, no 72, ele fala assim: e ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. E depois, no 74, ele piora. Então, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E, no mesmo instante, o galo cantou. Irmão, vocês percebem aqui também uma evolução? Irmãos, ninguém vai acordar segunda-feira e se vê numa situação de pecado, envolvido totalmente numa trama, é devagarzinho. Ela vai acontecendo, ela vai te abraçando. E quando você percebe, você está preso. Primeiro ele negou, diante de todos. Depois, ele já jurou e negou. E na terceira vez ele praguejou, ele falou palavrão. E jurou. Pedro chegou ao fundo do poço, negou a fé, o apostolado, negou o Senhor. Pedro, de pedra, virou pó. Irmãos, Pedro viu todos esses milagres e falou: eu não o conheço. Talvez agora no seu coração você esteja criticando Pedro, como eu fiquei, até a hora que o Espírito Santo falou comigo: Pedro está aí dentro, Paulo. Cuidado, porque o Pedro está aí dentro. O Pedro é nossa humanidade. Aleluia. Qual é a diferença de mim para o Pedro? Nesse ponto, onde chegamos, talvez você tenha entrado na igreja hoje e falado assim: pastor, tu não sabe da minha vida. Você não sabe o quão fundo eu já fui. Sabe, irmãos, a gente olha para esses adolescentes e às vezes não imagina o quanto eles já sofreram. Quantas cicatrizes eles carregam. De verdade. Muitos deles não têm, graças a Deus. Tiveram uma família equilibrada, nenhum grande trauma até a idade presente, mas outros não tiveram essa sorte. A vida, a Bíblia diz: o sol nasce para justos e injustos, e não é castigo de Deus, quero dizer para vocês. E a gente até se torna mais forte com essas coisas. A gente vê adolescentes maduros pelo que eles já passaram, por pecado ou por problemas da vida. Talvez você fale assim: pastor, você não sabe o quão fundo eu já cheguei. Eu estou no fundo do poço, pastor. Para mim não tem mais jeito. E Pedro achava isso. Eu não tenho dúvida. Pedro chorou amargamente. É por isso que Jesus, quando chamou seus discípulos em Marcos 16, 7, ele fala assim, na verdade aqui são os anjos falando: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. Vão, digam para os discípulos e a Pedro. Se o nome do Pedro não fosse falado, Jesus sabia que ele não ia. Quantas vezes a gente se sente assim? Eu, Senhor. Você tem certeza, Pai? Depois dessa semana horrível, que onde tinha uma pedra eu procurei ela para tropeçar em todas. E Deus fala assim: manda chamar a Pedro, manda chamar Luísa, manda chamar Juliana, manda chamar o Paulo, manda chamar o Duque, manda chamar o Lucas. E a história não acaba aqui. Aleluia. Louvado seja Deus, porque a história não acaba aqui. Eu agora quero destacar o caminho da restauração. Se Pedro chegou a esse ponto, que nós conseguimos perceber do fundo do poço, como Jesus fez para trazê-lo de volta. Primeira coisa que me chamou a atenção no texto foi o olhar compassivo de Jesus. Irmãos, não existe um olhar mais amoroso, não existe um olhar que te constranja em amor a acertar, não existe um olhar que vai te atrair com um amor igual ao de Jesus. Lucas 22, 60. Mas Pedro insistiu: homem, não conheço, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Irmãos, eu fico imaginando esse olhar de Jesus, preso, ensanguentado, humilhado, talvez já nu. Naquele momento onde Pedro estava no fundo do poço, Jesus olhou para ele. Como nosso pastor Fabiano abriu o culto com o Salmo 139, para onde eu irei, para onde eu me afastarei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, até ali a tua boa mão me susterá. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Aleluia. Um olhar de amor, um olhar de esperança, um olhar da segunda chance, um olhar de: eu estou contigo, filho, não desiste, eu estou contigo. Segundo ponto da restauração, as lágrimas de arrependimento. Como eu li agora, Pedro chorou amargamente. E aí, irmãos, eu entendi melhor um texto que eu já passei por ele tantas vezes, que é uma bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, não é qualquer choro que esse texto está falando. Esse texto não está falando daquele choro de eu bati, machuquei o pé, está doendo, eu chorei. Não. Esse texto está falando do choro do arrependimento, do choro daquele que é humilde de coração, que entende que errou, que viu o olhar de Jesus e falou: Senhor, eu não mereço. Senhor, me perdoa. Senhor, eu, homem de lábios impuros. Essa é a diferença do arrependimento para o remorso. Arrependimento, irmão, gera transformação. Você quer saber se você está realmente arrependido ou você está com remorso? Faz uma pergunta. Você está triste por quê? Porque você foi pego? Ou porque você entendeu que você estava errado e agora você quer mudar o teu caminho? Você quer andar em novidade de vida? Isso é arrependimento. Isso é metanoia. Qualquer outra coisa é remorso. Fui pego, estou envergonhado. Volta ao início de tudo. Em Marcos 16, 7. Mas vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vá diante de vocês para a Galiléia. Lá o verão, como ele disse. Pedro achava, como falei, irmãos, que não tinha mais jeito para ele. De Jerusalém para a Galiléia são 150 quilômetros, mais ou menos. Uma hora e pouca de carro, hoje. Você imagina naquela época, a pé. Mais de um dia, né? Eu imagino, não sou bom nesses cálculos. Mas por que Galiléia? Porque Pedro... Hoje eu vou usar todos os lencinhos, irmãos. Tá difícil, né? Ô, pastora, não foi só contigo, não. Aleluia. Irmãos, tudo começou na Galiléia. E ele estava lá pescando. O Senhor Jesus passou, chamou ele. E agora eu creio que o Espírito Santo vai te levar lá onde tudo começou na tua vida com Deus. Você lembra do teu batismo? Você lembra? Como é que você estava radiante daquele dia? Você lembra do versículo do teu batismo? Ah, eu lembro do meu. Salmo 40. Porque ele me tirou de um tremedal de lama e firmou meu pé na rocha. Aleluia! Você lembra no dia que você aceitou Jesus? Tem gente que tem o dia. Eu não tenho o dia. Comigo foi um processo. Foi um degradê de ir me aproximando. Já a Juliana virou a chave. Tá. Preto pro branco. De um dia pro outro mudou. Eu não, eu fui um degradê. De melhorando. Mas você lembra da tua conversão? Jesus já levou Pedro lá, aonde tudo começou. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Um parêntese. Pedro estava lá na praia, quando ele chegou, e ele falou assim, eu vou pescar. Eram 7 discípulos. E você acredita que Pedro influenciou 6 a voltarem a pescar? Irmãos, o que era voltar a pescar para os discípulos? Voltar às velhas práticas. Abandonar o sonho. Abandonar Jesus. Voltar a pescar. E olha o poder de uma influência. Um falou, eu vou voltar a pescar. 6 o acompanharam. Fecha parêntese. Quarto ponto, caminho de retorno. Aleluia, irmãos, olha que coisa linda. Vocês prestaram atenção? Só tem 2 lugares na Bíblia onde a palavra braseiro aparece. No Novo Testamento, desculpa. Que é quando Pedro estava em volta, negando Jesus, e agora nesse lugar. Por quê? Porque o Senhor também quer tratar contigo aonde você errou. O Espírito Santo já te levou para a tua conversão, agora Ele te dirige para outro lugar. Um lugar de arrependimento, de conserto. Perto do braseiro, onde ele negou Jesus 3 vezes, agora ele se reúne com eles. Quinto ponto, quero correr porque tem a ceia, eu não quero fazer a ceia correndo. Confronto com a verdade. Irmãos, quando o Espírito Santo nos leva onde a gente precisa melhorar, existe confronto. Existe um momento que o confronto é inevitável. E agora? O que você vai fazer? Você vai mudar? Agora que você já entendeu o que o Senhor tem te pedido. Em João 21, versículo 15, Jesus pergunta para ele assim, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Jesus aqui queria tratar a soberba espiritual do coração de Pedro. Você sempre falou que me amava mais que os outros, Pedro? Você me ama mesmo? A gente precisa responder essa pergunta, você ama o Senhor? E o último ponto para a restauração de Pedro, a restauração total, é o amor de Jesus reafirmado. E ele pergunta mais 2 vezes, Pedro, tu me amas? Então apascenta minhas ovelhas. Por que 3 vezes Jesus precisava falar, Pedro, tu me amas? Para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus deu oportunidade para ele reafirmar o seu amor. Talvez, se Pedro fosse membro da Maranata, um pastor do nosso ministério, a gente ia criar uma comissão de julgamento, né, pastor Paulo? Colocar ele um pouquinho no banco e falar assim: Pedro, fica um pouquinho sentado, a gente vai te observar, conforme for a sua postura, você gradativamente vai voltando para suas atividades. Mas Jesus não fez isso, irmãos. Jesus restaurou Pedro na hora. Jesus falou assim: você me ama? Teu ministério é apacentar ovelha, é cuidar dos meus. Eu te chamei para ser pescador de homens. Então vem, larga tudo, eu te perdoo. Vamos zerar. Vem caminhar comigo. Esse é o Deus que eu vivo. Não que seja errado os processos humanos de proteção até dos membros da igreja, mas o nosso Senhor quer restaurar a tua vida hoje. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quão fundo você já andou, mas esse Senhor está aqui hoje e Ele pergunta para você: tu me amas? Agora já não é mais o Pedro. Bota o seu nome. Paulo. Tu me amas, Paulo? Então apacenta minhas ovelhas. Esther. Tu ama o Senhor Jesus? Então apacenta as ovelhas dele. Dayane. Dene. Põe o seu nome. Eu só estou falando dos que eu estou lembrando. Fernando. Põe o teu, Grazi. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Eu estou disposto a perdoar todos os teus pecados. O sangue de Jesus Cristo pode cobrir todos os teus pecados, e não adianta o quão longe você já andou dele, o braço de amor dele vai lá, ele vai te arrancar dessa situação, da mesma maneira que Pedro, quando tirou os olhos do Senhor Jesus, começou a afundar, e ele clamou ao Senhor, o Senhor Jesus o resgatou. Eu quero te dizer hoje: clama ao Senhor.